Senhores, muito bom dia, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de quarta-feira, dia 19 de maio de 2021. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paulo que faça a aferição do quórum.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos, as pessoas que estão acompanhando a sessão aí. Vereadora Andréia Rezende, vereador Fred Cacheta, vereadora Cleide Lário, vereador Delcimar Fortunato, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador Domingos Paula de Souza, vereador Fred Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador Leandro Ribeiro, vereador policial Suender, vereador professor Marcos, vereador Hamilton Espíndola e vereador Ederson Lopes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Marcos Carvalho que faça a leitura do texto bíblico.
Reinos da terra, celebrai o nosso Deus. Cantai-lhe salmo. Ele viaja no seu carro sobre os céus eternos. Eis que eleva e faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Dai glória a Deus e exaltai o seu poder sobre as nuvens. Sobre Israel, eis sua glória, sua grande majestade. Em seu templo, ele é admirável e a seu poder e a seu povo dá poder. Bendito seja o Senhor Deus, agora e sempre. Amém, amém. Salmo 67.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Na sequência, solicito a primeira secretária, a vereadora Andréia Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 18 dias do mês de maio de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária híbrida, com alguns vereadores presentes de forma física e outros remota, por meio do uso do aplicativo de videoconferência, sob a presença do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréia Rezende, Domingos Paulo de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente em exercício, vice-presidente Domingos Paulo de Souza, solicitou que se fizesse a chamada dos presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foi lido o projeto encaminhado às comissões. Projeto de Lei Ordinária 102 de 2021, de autoria do vereador Liseu José Borges. Implantação de um projeto que visa aprimorar a inteligência emocional dos alunos da rede municipal de ensino. Usaram a palavra Ederson Lopes, Eli Araújo e Frederico Godoy. Assumiram a presidência da sessão, o senhor presidente vereador Leandro Ribeiro. Grande expediente, usaram a palavra Hamilton Espíndola, Liseu José Borges, João da Luz, Cabo Fred Cacheta, José Fernandes, Jackson Charles, Delcimar Fortunato, Domingos Paulo de Souza. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Usarão a palavra pela ordem. Professor Marcos e José Fernandes. Houve votação de projetos em segunda votação. Projeto de Lei Ordinária 57 de 2021, de autoria do vereador Alex Martins, autoriza o município de Anápolis a instituir Escola Vivencial de Trânsito, Ministério de Trânsito, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária número 67 de 2021, de autoria do vereador professor Marcos, institui a Política Municipal de Prevenção e Combate ao Suicídio e Valorização da Vida e da Outras Providências. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 72 de 2021, de autoria do vereador professor Marcos, institui o programa municipal Teleidoso com o intuito de prestar assistência à pessoa idosa via aplicativo e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 90 de 2021, de autoria da vereadora Andréia Rezende, autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir o domínio da estrada municipal e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Ou votação de indicações e requerimentos. Comunicações não houveram escritos para o uso da palavra. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 19 de maio, horário regimental. Não existem projetos a serem lidos, por isso devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Iniciando um pequeno expediente, antes cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Hoje nós estamos recebendo aqui profissionais da área de educação física, com a moção de aplauso de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, aprovada por unanimidade pelos pares desta casa. Também foi aprovado aqui um projeto de lei de autoria também da vereadora doutora Trícia Barreto, que traz como essencial a atividade física. Então, sejam todos bem-vindos. William Alves, professor do curso de Educação Física da Uni Evangélica. Também Ana Márcia Rodrigues, proprietária da Academia Hope. Marcelo Espada, presidente do CREF 14, Conselho Regional de Educação Física. E Claudistone Moreira Andrade, educador físico e atleta. Para darmos início ao pequeno expediente, convido o primeiro orador, vereador Fred Cacheta.
Muito obrigado, presidente. Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, o qual cumprimento toda a mesa. Gostaria de cumprimentar também meu correligionário, Delcimar Fortunato, o qual eu cumprimento todos os nobres edis. Cumprimento a nossa diretoria legislativa, nossa diretoria de comunicação. Cumprimento também a todos os telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara e os ouvintes da Rádio Manchester. Presidente, o que eu trago aqui para Vossa Excelência na data de hoje foi um questionamento que me fizeram na data de ontem e o qual eu achei salutar o questionamento. Começamos ontem também, em um momento ímpar para a nossa cidade de Anápolis, a vacinação dos profissionais da educação infantil, né? Onde todos os profissionais que estão ligados à educação infantil serão vacinados, seja merendeira, seja as faxineiras, professores, coordenadores. Mas quem veio até a mim, veio com questionamento, e eu achei salutar, que são os motoristas de transporte escolar. Os motoristas que, nessa pandemia, sentiram o impacto financeiro da Covid-19. Eles tiveram que se reinventar, porque alguns ramos, eles diminuíram seu faturamento, outros ramos procuraram uma segunda opção, mas os motoristas de transporte escolar não. Eles tiveram seu faturamento zerado. Então, eles tiveram que se reinventar uma nova profissão. E eu procurei saber, presidente, na nossa cidade de Anápolis, nós temos apenas 60 motoristas do transporte escolar, que estão ligados diretamente na educação infantil. Então não adianta pensar que eu estou aqui solicitando para que qualquer um que tiver uma van seja vacinado, não. Eu espero que o nosso prefeito Roberto Naves realmente ele dê uma atenção nesse pedido, porque são somente 60. Somente 60. Já algumas cidades já começaram a vacinar o pessoal do transporte escolar. Foi paralisada em janeiro devido às escolas estarem no modelo apenas online. Agora que começou o modelo híbrido e provavelmente vai aumentar com essa vacinação, eu gostaria que o nosso prefeito Roberto Naves também ele olhasse com carinho esse pedido nosso, visto que são só 60, eu olhei no CMTT, 60 cadastrados com nome, CPF e van. E eu acredito que muitos desses motoristas, presidente, já tenham até sido vacinados, porque alguns já têm a idade um pouco avançada. Mas independente de qualquer forma, é a solicitação que eu trago na data de hoje, e eu espero que ela seja apreciada pelo Executivo, e se Deus quiser, nós trazemos a esse público, pelo menos esse conforto, visto que durante a pandemia foi tirado muito deles. No mais, só quero agradecer a oportunidade, e eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, eu convido a próxima oradora, ainda no espaço do pequeno expediente, vereadora doutora Trícia Barreto.
Bom dia. Me ouvindo? Bom dia, Ismael. Bom dia, presidente dessa casa, Leandro Ribeiro. Em nome do presidente, cumprimento todos os colegas da mesa. Cumprimento meus colegas vereadores, a imprensa aqui representada, já falei com o Ismael, nosso grande fotógrafo, aqueles que acompanham o nosso trabalho pela TV Câmara, no canal do YouTube, e os ouvintes da Rádio Manchester. É com grande satisfação que hoje eu venho aqui homenagear os professores do ramo da atividade física. Isso vai ficar para um pouquinho mais tarde, porque eu preciso conversar com vocês sobre a reunião que tivemos ontem com o secretário estadual de saúde, Dr. Ismael Alexandrino. Dr. Ismael nos recebeu muito bem na Secretaria de Saúde, fomos com outros colegas vereadores, e o objetivo dessa reunião foi justamente eu, como presidente da Comissão de Saúde dessa Casa de Leis, levar algumas demandas à população de Anápolis no que tange à saúde. Conversei com o secretário, que foi muito solícito, sobre a situação das crianças do Hospital Oncológico, que tiveram seu tratamento suspenso, interrompido, no Hospital Araújo Jorge, por entraves administrativos. Ele realmente se mostrou muito solícito, muito atencioso, e ficou de me dar uma resposta sobre a situação dessas crianças e adolescentes. Levei também para o secretário de Saúde um projeto de minha autoria, chamado Saúde Itinerante, que visa levar atendimento médico àquelas pessoas que não conseguem se locomover até a unidade de saúde. Esse projeto, ele está relacionado à atenção básica de saúde, especialidade a qual faço parte, ginecologia e obstetrícia, e prioriza principalmente o planejamento familiar, que na minha percepção é a chave para um futuro mais tranquilo. Concorda comigo, vereador Marcos? Planejamento familiar bem feito e o controle da natalidade pode nos deixar numa situação mais confortável no futuro próximo. Agradeço, devolvo a palavra ao presidente.
Obrigado, vereadora doutora Trícia Barreto. Como falei no início da sessão, a vereadora doutora Trícia fez uma moção de aplauso aprovada por unanimidade pelos pares desta casa em relação aos trabalhadores no projeto de educador físico, de academias, de trazer aí benefício à nossa população. Então, quero convidar aqui os presentes e convido a doutora Trícia para estar aqui na frente recebendo os homenageados para que possa receber essa singela homenagem aqui do Poder Legislativo Anapolino. Inicialmente, Marcelo Espada, presidente do CREF 14. Também William Alves de Lima. Também Marcelo de Castro Espada Ribeiro. Ana Márcia Rodrigues e Claudistone Moreira Andrade. Convido todos aqui à frente para que possa receber esse certificado de moção de aplauso e convido aos demais pares desta casa que possam participar deste momento aqui para que possamos fazer o registro, suspendendo a sessão por até 3 minutos.
Vamos lá, pessoal. Nosso primeiro homenageado do dia. Nosso primeiro homenageado do dia, Marcelo de Castro Espada Ribeiro, presidente do CREF. Ele luta por melhorias da classe na área, como a vacinação, por exemplo, nossa penúltima conquista, né, Marcelo? Porque a última conquista foi ontem. O CREF foi convidado à Prefeitura de Goiânia para receber a notícia de que a atividade física se tornou essencial no município de Goiânia. Espero que daqui a um período curto eu também dê essa notícia aqui para todos vocês e para a população de Anápolis. É isso. Marcelo, receba. Nosso segundo homenageado, mas não menos importante, Ana Márcia Rodrigues Caetora. Ana Márcia, esposa do Naldo, também está aqui presente. São representantes, empresários da cidade, donos da maior academia de Anápolis. E uma família que eu prezo muito e admiro demais. Ana Márcia e Naldo sobreviveram a essa pandemia. Não só eles sobreviveram, mas eles conseguiram manter a empregabilidade de todos os funcionários, de quase todos os funcionários. Inclusive, passaram pelas piores fases. Fases de lockdown, obedeceram a todos os protocolos de segurança e estão aqui hoje girando e mantendo a economia da cidade. Receba com muita honra esse certificado, Ana Márcia. Com esse nome difícil, né? O Claudistone Moreira Andrade, o Tony. O Tony, ele é triatleta da cidade, para quem não sabe, há mais de 30 anos. O Tony participa de campeonatos nacionais, pan-americanos, internacionais. E não só participa, não só representa a nossa cidade, como volta para cá com titulações, né, Leandro? Você conhece o Tony, é pai da Yasmin. Tive o prazer de fazer o parto da Yasmin, tá aqui uma moça hoje. Tony, muito obrigado por nos representar. Eu, como a Napolina intitulada, né, me sinto nesse direito de te agradecer também. Professor, doutor, muito intitulado, gente. William Alves de Lima, mestre e doutor em educação física, atuando na área há mais de 20 anos. William foi meu primeiro professor na cidade de Anápolis e isso me rendeu grandes resultados. Te agradeço muito por isso, agradeço por você ter mantido a docência nesse período tão difícil que todos os professores tiveram que se reinventar para manter os alunos motivados, estimulados e conseguir terminar um curso tão importante e de consequências tão importantes para Anápolis, né? Obrigada, receba esse título. Senhores, eu não sei se o Danilo, da diretoria de esporte, está na casa. A homenageada, na realidade, é a Simone Aparecida Pereira. A Simone pertenceu à, então, diretoria de esporte há 12 anos. Nesses 12 anos de secretaria de esporte, 9 como diretora. Inclusive, ela era atual diretora. Hoje, por estratégias administrativas, ela está na secretaria de comunicação. E o Danilo receberia o certificado dela. Ela fez a vacina ontem e não estava se sentindo muito bem hoje. Acho que ele não chegou. O certificado do Conselho Regional de Educação Física, 14ª região do CREF, para o presidente Marcelo.
Parabéns, Marcelão. Mais uma vez, muito obrigado.
Vamos lá. A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa da vereadora doutora Trícia Barreto ao Conselho Regional de Educação Física, 14ª região, que abrange Goiás e Tocantins, né, Marcelo? CREF 14, em reconhecimento e respeito ao trabalho dos profissionais de educação física, pelo conhecimento acadêmico sobre saúde pública e prevenção e pelos relevantes benefícios gerados à população anapolina. Para quem não sabe, a atividade física hoje faz parte da área de saúde. Agradeço a atenção, devolvo a palavra ao presidente.
Senhoras e senhores, retomando a presente sessão ordinária, mais uma vez agradecendo ao Marcelo, presidente do CREF, Ana Márcia Rodrigues, proprietária da Academia Hope, William Alves, professor do curso de Educação Física da Uni Evangélica, Claudio Stone, conhecido como Tony, atleta profissional e educador de Educação Física. Obrigado pela presença e parabéns pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade. Na sequência, ainda no pequeno expediente, convido o próximo orador, Reamilton Espíndola.
Bom dia a todos. Bom dia ao presidente Teodoro Ribeiro. Assim, cumprimento todos da mesa diretora. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Manchester. Bom dia a todos os telespectadores da TV Cão. Eu queria, nessa fala, trazer um momento de dedicação aqui aos profissionais da área da saúde, em especial ao médico familiar, né, este que foi muitas vezes ali no início de qualquer tratamento, faz investigação e provoca aí, né, curiosidade para os outros médicos da especialidade. Hoje, né, é o dia, né, do médico da família. Também quero falar também, né, do dia mundial e nacional da doação de leite, né, tendo em vista que o leite é um dos alimentos, né, que tem no primeiro momento do bebê e tem provocado aí a saúde, né, e é uma grande necessidade de todo ser humano. E o que é importante lembrar, né, que leite, né, como acontece no mês de agosto, né, é um alimento de ouro. Então, eu quero falar sobre essa situação. E quero aqui aproveitar esse momento de fala, parabenizar aqui o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Tendo em vista que ontem aconteceu o dia do combate à violência sexual da criança e adolescente. E por 21 anos, a Lei 70, a Lei 9.970 de 2000, ela ainda não tinha um decreto para regulamentar. E ontem, nós fomos presenteados, né, após 21 anos, né, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, né, traz o decreto do número 10.701. Então, essa regulamentação da lei, criando um programa nacional de enfrentamento da violência contra criança e adolescente, como estratégia de proteção integral ao público infanto-juvenil. E essa é a verdade. O que tem que ser dito, tem que ser falado. Há 21 anos, fora esquecido nesse segmento. E com essa visão, o nosso atual presidente, depois de 2 décadas, traz o decreto regulamentando essa lei que fortalece, né, esta luta contra a violência sexual. Agradeço a palavra e devolvo para o presidente. Muito obrigado. Deus abençoe.
Obrigado, vereador Reamilton Espíndola. Na sequência, última oradora no espaço do pequeno expediente, vereadora Cleide Hilário.
Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar a mesa, no nome do meu colega, Leandro Ribeiro, presidente desta casa. Cumprimentar a todos os colegas, em nome do Fred Cacheta, grande amigo, parceiro. Cumprimentar toda a imprensa, no nome do Orisvaldo, que está ali junto com a gente nessa casa, todos os ouvintes da Rádio Imprensa e também aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Senhor presidente, o que me traz aqui nessa tribuna hoje é que chegaram algumas reclamações no nosso gabinete, inclusive pessoalmente, algumas pessoas andaram me procurando para falar sobre a questão de transporte público. Sabemos que ali naquela região do Daia, conforme informou o nosso colega e amigo, o Delcimar Fortunato, que na região do Daia já foi resolvida essa situação. Sabemos que ali tem vários profissionais que dependem do transporte público. E graças a Deus por isso. Mas, infelizmente, no Daia e em outras regiões também existem trabalhadores. E a nossa CLT, aquele trabalhador que chega atrasado ou que não fica impossibilitado de chegar ao seu serviço por conta do atraso do ônibus, ele não tem o seu dia restituído. A nossa CLT não prevê isso aí. Então, infelizmente, no final do mês, aquela quantidade que foi descontada desse trabalhador, ela vai fazer falta. Porque ali na ponta, onde o trabalhador, se ele chegar um minuto que seja atrasado e não conseguir pegar aquele ônibus porque veio lotado, porque passa por 5 bairros super populosos, passa por 5 bairros, quando chega no ponto dele, o ônibus está lotado. E no período da pandemia, o que acontece? Ele não tem como entrar. Porque tem o quantitativo que o ônibus tem que resolver, que não pode mais receber aquele passageiro. Então, ele vai ser prejudicado no final do mês. E vai faltar o seu arroz, vai faltar o seu feijão, vai faltar alimento para a sua família. Porque ele tem o seu salário contado. E um centavo que vem fazer ali a falta, infelizmente, vai faltar na sua mesa. Vai faltar para os seus filhos, vai faltar para a sua família. Então, mais uma vez, eu quero que eu venha pedir aqui nessa casa, que é Urbana, venha resolver isso aí. Região ali, nessa região norte da nossa cidade, região sul, região leste, onde existem várias pessoas que dependem do ônibus para vir trabalhar. Se eles tivessem um veículo, se eles tivessem uma moto, tudo bem, eles resolveriam. Mas no final do mês, isso vai fazer falta na casa dele. Então, venho aqui mais uma vez reclamar da Urbana, que regularize. Sabemos que no período de pandemia teve prejuízo? Teve. Mas a população também teve prejuízo. Ela perdeu o seu emprego, ela perdeu o seu sustento. Então, que se resolva essa situação. Que se aumente essas linhas de ônibus. Que resolva essa situação de não passar em 5 bairros. 5 bairros populosos. Então, esse é o meu questionamento aqui hoje em relação à Urbana. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Não havendo mais espaço no pequeno expediente, cerramos o pequeno expediente e já abrimos o grande expediente com o primeiro orador inscrito, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar a mesa diretora, todos os vereadores, as pessoas aqui que nos acompanham no plenário, cumprimentar os internautas pelas redes sociais e cumprimentar também os ouvintes da Rádio Manchester. Queria só repercutir rapidamente a nossa ida ao secretário Ismael Alexandrino. Nós tivemos nessa oportunidade a presença de pessoas importantes da cidade de Anápolis que foram buscar resolver demandas represadas. Nós sabemos que a atenção foi voltada 100% para o Covid no estado de Goiás, na cidade de Anápolis. Nós temos muitas demandas represadas dos outros problemas de saúde. E nós tivemos lá o Dr. Hélio, que é o presidente do IPASGO. Inclusive, nós queremos agradecê-lo pela articulação política, que foi através dele que nós conseguimos essa agenda, através do Marlon também, que é o presidente do Democratas. Nós tivemos a presença da vereadora doutora Trícia, nós tivemos a presença do vereador Jean Carlos, tivemos a presença também do vereador Edmilson, que esteve lá conosco. Foi uma reunião muito profícua e todos os vereadores apresentaram demandas da cidade de Anápolis. Nós tivemos também lá junto o padre Cleito, né, da Santa Casa, esteve com a gente lá, e foi uma articulação política para poder levar demandas da Santa Casa também. Eu, particularmente, apresentei algumas demandas específicas para o secretário Ismael Alexandrino. que foi muito receptivo. Inclusive, lá ele fez uma prestação de contas, né, doutora Trice? Fez uma prestação de contas dos investimentos do Covid no estado de Goiás. Inclusive, eu quero deixar os meus parabéns para o doutor Ismael Alexandrino pela responsabilidade e pela condução, né? Ele está conduzindo com muita responsabilidade, muita transparência, essa pasta da saúde estadual. E ele mostrou para nós lá um acesso pela internet que todos os cidadãos goianos têm a oportunidade de conhecer em tempo real os investimentos e os gastos da Covid no estado de Goiás. Portal da Transparência, Saúde Covid, Estado de Goiás. Ele não é pela intranet, ele é pela internet. Qualquer cidadão pode acessar. Então eu queria mencionar a importância, né, da transparência com o dinheiro, né, com o dinheiro público. Então ele foi muito feliz e mostrou para nós lá essa prestação de contas. E, por exemplo, as demandas que nós levamos para o secretário Ismael Alexandrino, as minhas demandas pessoalmente, nós levamos lá, solicitamos do secretário Ismael a carreta da prevenção para a cidade de Anápolis. Esse é um programa do governo que está funcionando em várias cidades. E nós fomos lá reivindicar para a cidade de Anápolis. O que a carreta da prevenção faz? Ela faz os exames preventivos. Papa Nicolau, exames da mama. E ela vai nos bairros da cidade e vai desenvolvendo esse trabalho do caráter preventivo. Então nós solicitamos e o Ismael Alexandrino, ele foi enfático em dizer que trará para a cidade de Anápolis essa carreta da prevenção. Eu fiz também uma solicitação de ofício sobre as cirurgias eletivas. Cirurgias eletivas estão represadas. Nós precisamos estartar novamente essas cirurgias, porque nós sabemos que a atenção foi voltada para o Covid, mas os outros problemas ficaram represados. Nós pedimos para o Ismael que ele fizesse uma estratégia de atender, dar atenção merecida para o Covid, mas também fazer uma forma de atender esses outros problemas. Ele se comprometeu hoje, a concorrência, segundo o secretário, a concorrência está muito grande, porque a taxa dos leitos no estado de Goiás ainda está em 80%. Mas ele fez um compromisso de liberar leitos de UTI para poder atender as outras demandas, para poder fazer essas cirurgias de média e de alta complexidade. Ele fez esse compromisso conosco e em breve ele deve estar disponibilizando novamente essas cirurgias eletivas para o povo da cidade de Anápolis e para os goianos também, né? E nós fizemos, viu, presidente? No seu nome, eu usei o seu nome para convidar o secretário Ismael Alexandrino para estar conosco aqui na Câmara. Nós oficiamos ele e ele fez o compromisso de vir aqui prestar alguns esclarecimentos para todos os vereadores. Eu tenho certeza que todos os vereadores têm demandas, têm reivindicações e querem ouvir do secretário como é que anda a saúde no estado de Goiás. E ele fez o compromisso de estar conosco em breve. E nós fizemos também algumas indagações sobre o avanço da vacinação. A vacinação está em 17% no estado de Goiás. E ele, segundo ele, a vacinação no final do ano, o objetivo, a meta para o estado de Goiás é alcançar os 100% de imunização dos goianos. Então nós achamos muito importante essa reunião com o secretário. Eu fiquei muito feliz e agradecer as articulações políticas por parte do Hélio Lopes e por parte do Marlon, que propiciou aí essa ida dos vereadores, da Câmara de Vereadores, do Poder Legislativo, junto ao secretário de Estado de Saúde. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, professor Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares. Quero cumprimentar a imprensa aqui presente, mas quero cumprimentar de forma muito especial quem nos ouve pela Rádio Manchester de Anápolis. Ontem começou o processo de vacinação dos professores, num primeiro momento vacinando os professores da rede municipal, estadual e da rede privada, que atuam na educação infantil e no ensino fundamental. Então, a Secretaria Municipal de Educação e a Coordenação Regional de Educação informaram à vigilância as listas com os professores e seus devidos CPFs para que o cadastro fosse feito. E as escolas privadas também informaram e certificaram seus professores e os seus profissionais de educação, e essa vacinação já começou e tem dado muito certo, e ela é muito importante para o processo educacional em Anápolis. Mas além disso, presidente, nós precisamos seguir para alcançar o ensino médio, nós precisamos vacinar também os professores da rede estadual e da rede privada que atuam no ensino médio, para que depois a gente possa alcançar também os professores que atuam no ensino superior em Anápolis. Nós temos duas instituições destacadas, mas que não estão vinculadas diretamente ao Poder Público Municipal, o Instituto Federal de Goiás e a Universidade Estadual de Goiás. Temos documentos nessa casa solicitando a vacinação e esse planejamento já está elaborado. Então conquistaremos também esse outro feito que é importantíssimo para que a gente possa garantir a saúde e a segurança desses profissionais. Além disso, é importante destacar, presidente, que uma escola não é feita só por professores. Uma escola é composta por servidores administrativos que atuam em secretaria, portaria, vigilância, merenda, cuidadores, auxiliares. Então, garantir a vacinação de todos esses profissionais é um dado fundamental para que a gente garanta a segurança dos nossos alunos e da própria comunidade anapolina. E isso já tem sido feito. É importante lembrar que a vacina é o trabalho e é o resultado dos avanços científicos. Essa semana a gente acompanhou uma notícia de que a Universidade Federal do Ceará já solicitou autorização para fazer experimentos em humanos para uma nova vacina contra a Covid-19. Então, quando a ciência avança, isso é resultado dos investimentos na universidade pública. Então, a importância das universidades na realidade educacional desse país. Quando a vacinação avança, é ponto também para o SUS, o Sistema Único de Saúde, que é gratuito, sustentável, democrático. Então, deixo aqui também registrada a importância de fortalecermos o Sistema Único de Saúde. Defender e fortalecer o SUS é uma tarefa de todos nós, é uma tarefa do Poder Legislativo. E falando de SUS, a gente destaca o trabalho e a atuação de duas instituições importantíssimas e que nós temos feito uma defesa incisiva nessa casa, que é o Hospital do Câncer, a Associação de Combate ao Câncer de Goiás, a Unidade Oncológica Dr. Mauá Cavalcante Sávio e a Santa Casa de Misericórdia de Anápolis. Fortalecer essas duas instituições é fortalecer o atendimento público, gratuito, para a população anapolina, principalmente para os que mais precisam. Então nós precisamos cada vez mais fortalecer o Sistema Único de Saúde para que a gente possa cumprir o nosso calendário de vacinação, para que a gente possa vacinar professores e profissionais de educação de todas as etapas e para que a gente possa, para os sistemas que vão retornar em agosto, retornar com segurança, mas que a gente possa garantir a vida das pessoas. E essa é a principal tarefa da ciência, é colocar a ciência a serviço da vida. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos.
Obrigado, vereador professor Marcos Carvalho. Eu solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que administre aqui a presente sessão, pois farei uso da palavra na tribuna.
Obrigado, presidente. Portanto, o vereador Leandro Ribeiro, presidente dessa casa, tem até 10 minutos com a fala na tribuna.
Senhoras e senhores, muito bom dia. Cumprimentar A mesa diretora, na pessoa do nosso presidente em exercício, o vereador Domingos Paula, cumprimentar demais vereadores, na pessoa do meu correligionário, companheiro Alex Martins, demais populares, na pessoa do Lucivan Machado, representando aqui a Rádio Manchester, também a diretoria legislativa e todos os profissionais da comunicação, na pessoa do nosso diretor Orisvaldo Pires. Todos os colegas sabem que faço muito pouco uso da tribuna. Eu não sou vereador de ficar usando a tribuna, como diria o nosso companheiro, antigo vereador aqui, decano desta casa, Maurão. O parlamento é feito para parlar. E se o Maurão estivesse aqui hoje, ele ia falar de uma notícia vinculada a um tabloide. O Maurão tinha esse jargão. Todo jornal para o Maurão era um tabloide. Mas antes de entrar no assunto, eu quero cumprimentar todos os servidores da saúde, em nome do secretário Júlio César, porque ontem nós iniciamos a vacinação dos professores da rede pública e também da rede particular do âmbito do município de Anápolis. Dizer que a cidade de Anápolis tem mostrado aos demais municípios goianos e também do país como se trata uma pandemia. Anápolis tem sido referência na manutenção dos comércios abertos, certamente, hora que necessitou fechar, fechamos. Agora, hora que precisou flexibilizar, flexibilizamos. E agora, talvez a gente volte mais cedo o possível para a sala de aula, também imunizando as nossas crianças daqui a uns dias. Nós precisamos avançar e muito, porque criança precisa de atividade, precisa sair de suas casas para a sala de aula, e o caminho só tem esse, que é a vacinação. Esteve comigo ontem o vereador Fred Cacheta e também Jackson Charles lá no evento representando o Legislativo. Então, cumprimentar o prefeito Roberto Naves por manter essa ação na saúde e todos os servidores da saúde. O prefeito Roberto Naves tem mostrado um viés de administração ímpar diferente. Para vocês terem ideia, nós temos 3 secretários municipais que são servidores efetivos do município. Júlio César é servidor de carreira na Vigilância Sanitária, hoje faz um excelente trabalho como secretário de saúde. Erisânia Freitas é servidora de carreira, hoje está à frente da pasta da educação, e Andréia Lins está no desenvolvimento social, esporte e cultura. Isso mostra que todos têm capacidade para fazerem gestão. Mas voltando à pauta que me traz aqui à tribuna, recebi uma matéria de um colega, onde o Brigadeiro Bragança, e eu faço questão de citar o nome do Brigadeiro Bragança, porque é um amigo que eu tenho antes da política, inclusive de frequentar a minha casa, às vezes jogar um futebol, e ali discutimos vários assuntos. E o Brigadeiro Bragança disputou a eleição última como candidato a vice-prefeito em uma chapa que não teve êxito. E o Brigadeiro Bragança escreve uma matéria, vereador Lisier, em um jornal onde ele diz: o nosso município nós não temos legislativo e executivo. Temos um poder só atuando na cidade, o executivo. Isso nos deixa muito triste e estarrecido, porque o legislativo anapolino, ele é independente. Ele é harmônico e parceiro do executivo. Mas ao longo dos anos, a Câmara Municipal mostrou que ela é um poder independente. O ano passado, o Legislativo Anapolino doou 6 milhões de reais para que a Prefeitura fizesse investimento na saúde. Nós travamos aqui várias brigas com a Saneago, com a Enel, com diversos segmentos do Governo do Estado. Ontem mesmo teve uma agenda positiva onde a Comissão de Saúde esteve no Estado, na Secretaria de Saúde, com o senhor secretário Ismael Alexandrino, buscando soluções para a nossa saúde. Então nós não somos coniventes ou submissos ao executivo, nós somos parceiros, mas parceria, ela tem limites. Quando precisamos cobrar, nós cobramos, quando precisamos ser parceiro, nós somos parceiros, e isso é bom para o crescimento da cidade. Ele escreve que aqui em Anápolis é instalado um feudo, o sistema feudalismo. Para quem sabe o que é feudalismo, é um sistema político, econômico, social, na Europa, no início da Idade Média, onde O senhor feudal dava terras e, em troca, os vassalos prestavam serviços a ele. Ele esquece que tem outro poder constituído através da Constituição de 88, que é o poder judiciário. Nós somos compostos por legislativo, executivo e judiciário. Então ele também, na colocação, ele esquece do judiciário. Eu poderia aqui apelar e falar assim, ó, o choro é livre, você perdeu a eleição, você teve a oportunidade de se candidatar a vereador ou candidatar ao chefe do executivo e não quis, não teve essa coragem. Mas o caminho não é esse, o caminho é mostrar para o amigo Bragança que, inclusive, nessa colocação, ele desmoraliza o seu partido, que ele é presidente, o Republicanos, que tem aqui dois vereadores atuantes, que é a vereadora Cleide Hilário e o vereador Reamilton Espíndola. Quando ele fala que a Câmara é submissa, subserviente, ele diminui os vereadores do partido dele. Isso é um absurdo. Uma pessoa que busca ingressar na vida pública, atacar um legislativo sem saber e conhecer o que é a Câmara Municipal. Ele teve algumas vezes na Câmara e fala que a Câmara Municipal é subserviente ao Executivo, desmerecendo dois vereadores que é do Partido Republicano, o qual ele preside aqui no município de Anápolis. Então eu acho que foi uma colocação infeliz. Peço ao senhor Brigadeiro Bragança que faça a retratação e respeite o Legislativo Anapolino, que representa o povo. Uma parte ao vereador Fred Cacheta.
Muito obrigado, vereador. Eu acredito, até me pegou de surpresa essa notícia, eu acredito que o candidato Brigadeiro Bragança, ele citou essas palavras, eu acredito, por não conhecer o Legislativo Anapolino. Essa harmonia entre o Executivo e o Legislativo só traz benefícios para a cidade. Mas muito mais que isso, que eu acredito que é por causa da derrota nas urnas, ele está muito mal informado sobre a questão do Legislativo Anapolino. Hoje nós estamos na 30ª, se não me engano, na 30ª sessão. E já foram, presidente, já foram protocolados mais de 100 projetos de leis. Ou seja, uma média de 3 projetos por sessão. Chegaremos ao final do ano com quase 1000 projetos de leis. Requerimentos, mais de 1000. Então nós estamos sendo atuantes e trabalhando bem. Eu acredito que essa fala dele realmente foi uma fala errada, uma fala sem desconhecimento, que por um motivo ou outro está diminuindo o Legislativo, mas que se ele quiser conhecer bem o Legislativo, que ele venha aqui. Ele possa ver o trabalho do Legislativo e não ficar citando, falando informações que ele não tem conhecimento do Legislativo. Então eu solicito também que ele faça uma retratação com o Legislativo, principalmente com os vereadores do partido dele, que realmente tem que trabalhar de forma atuante. Nós vemos os vereadores do Partido Republicano trabalhando e trabalhando firme para o progresso do trabalho da Polina. Muito obrigado.
Obrigado, parte, vereador Fred Cacheta. Uma parte,
a parte.
Primeiro, vereador André, na sequência, Delcimar Fortunato.
Dentro do processo político, as críticas são sempre bem-vindas, mas desde que elas sejam fundamentadas e desde que elas não ataquem a democracia. Nós vemos aqui uma casa de leis, já na 30ª sessão. Mesmo em tempos de pandemia, nós buscamos as sessões remotas, vários requerimentos, as comissões trabalhando a todo vapor, projetos sendo aprovados rapidamente, uma casa que realmente trabalha. Vários vereadores fazendo visitas, mesmo em tempos de pandemia, para ouvir a população, buscando os secretários, buscando fora da cidade, como nós tivemos a notícia na visita do secretário Ismael, para realmente trabalhar por Anápolis. Então, dizer que nós não temos um poder legislativo atuante, pungente e realmente significativo nessa cidade, nos ofende muito, porque não é isso que acontece nessa casa. Os poderes, eles são harmônicos, eles precisam ser harmônicos, mas eles são independentes. E eu acredito, porque eu conheço o trabalho de cada um dos 23 vereadores, no trabalho sério, competente e independente, apesar de ser base ou não do Executivo. Parabéns, presidente Leandro Ribeiro, por levantar essa discussão nessa casa e por defender o Legislativo. Você nos honra como presidente e faz por merecer a cadeira que ocupa e representar todos esses vereadores.
Obrigado, vereador André, presidente em exercício. Só solicito apenas mais um minuto para finalizar, porque eu tinha cedido uma parte ao vereador Delcimar Fortunato.
Senhor presidente, bom dia, obrigado pela parte. Senhor presidente, eu também fico estarrecido, fico triste, né, com essa matéria, com essa fala, né, do senhor Bragança, né, que a gente sabe que é uma pessoa idônea, é uma pessoa, né, que mora aqui em Anápolis, né, apesar de morar há pouco tempo, não conhecer a realidade dos anapolinos, e falar dessa forma do legislativo, do executivo. É, ele é uma pessoa inteligente, eu acho que ele estuda muito, e ele sabe que o executivo e o legislativo, né, são parceiros, e o senhor falou tudo, né, acho que tem que respeitar esta casa, e ele tem dois vereadores atuantes aqui, a Cleide Hilário, o Reamil, pessoas que eu admiro, e pedi a ele que visite os vereadores, faz uma agenda com os vereadores para ele ver como que essa casa é atuante. Eu não falo nem com os 23, não, com os dois vereadores do partido dele, para ele ver tanto que essa casa aqui é atuante e independente. Tem mais nada a dizer, devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado, vereador Delcimar. Só para finalizar, senhorita presidente, é que quando assumi a presidência desta casa, falei que se necessário fosse, colocaríamos expostas as nossas feridas, para que a gente tenha mais transparência à frente do Legislativo Anapolino. Então, toda questão, qualquer questionamento, não só eu, como a mesa diretora, como os 23 vereadores, estamos dispostos a responder. Mas nos tratar como sistema feudal da época antiga, da Europa Ocidental, no início da Idade Média, não é assim que se faz política, não é assim que ganha a credibilidade com o povo anapolino. A Câmara é parceira do Executivo, do Judiciário, mas não é submissa. Obrigado, sem mais, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Leandro Ribeiro. Na sequência, eu convido o próximo orador, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro. Quero pedir desculpas aos demais cumprimentos para que eu não possa perder tempo da minha fala que aqui estarei proferindo nesta manhã. Vereador Leandro Ribeiro, na condição de líder desses colegas vereadores aqui nessa casa, na condição de vereador de terceiro mandato nessa casa, eleito pelo voto popular, graças a Deus, eu tenho a obrigação de me posicionar aqui em defesa dessa Casa de Leis e dos vereadores que fazem parte dessa legislatura e aqui comungar com o senhor a mesma fala que aqui o senhor também proferiu. Diz o ditado popular, senhor Leandro, que diz o seguinte: quem fala o que não deve, acaba escutando o que não quer. Brigadeiro, na verdade, para mim, não passa de um doce de chocolate enjoativo que só de olhar na bandeja já dá repúdio. No que pese o respeito e o reconhecimento que nós temos pelas Forças Armadas aqui na nossa cidade, o único histórico de contribuição que esse militar da reserva teve até hoje com a cidade de contribuição, foi uma pífia passagem de um ano no comando da base aérea, que nada mudou a história da base aérea. Ao contrário, mudou a sua história, porque a sua pífia passagem, que de nada serviu para a cidade e nem para a base aérea, serviu para engrossar o seu bolso com a sua aposentadoria. Somente para isso que serviu. Serviu, inclusive, para alimentar a sua arrogância, a sua petulância de um militar frustrado que nada deixou de legado, e não, a não ser o seu tempo obrigatório na condição de militar. Se ele não fosse paulista,
vereador,
talvez eu estranharia a sua postura em se dirigir a esta casa legislativa de forma apequenada e pejorativa. Isso é um costume da sua raça. que pensa ser maior e mais sabido do que tudo e de que todos. Possuidor de uma soberba tão enorme que chegou a carimbar na plataforma do seu governo, do nobre companheiro de chapa, na última eleição, e que, na minha visão política, em nada contribuiu para a chapa majoritária.
Uma parte, vereador, por favor.
Muito pelo contrário, a sua presença na chapa tornou a chapa capenga e de um líder só. Com certeza, foi a maior frustração do MDB nos últimos anos. Foi ter ao seu lado um cidadão de luz apagada, com pouca expressão, que não sabe nem sequer conhecer a legislação brasileira, onde os vereadores têm que respeitar a Constituição Municipal no exercício do seu mandato, que trouxe para a comunidade um debate onde, muito mais preocupado com a questão pessoal de um amigo, onde ele não conseguiu obter sucesso com os vereadores a quem ele procurou, porque os vereadores têm que cumprir a Constituição e não pode se submeter a desejos e pessoais de nenhum grupo, o levou a ter tamanha, eu diria que inescrupuloso comentário. Passar a parte do vereador Lizier, primeiro.
Obrigado, vereador Jackson. Somente esclarecendo aí que faço parte, né, da bancada de oposição nessa casa, fiz na legislatura passada, e nem por isso a oposição deixou de buscar junto aos governantes, junto ao governo federal, verbas para esse município, e direcionamos através da bancada mais de 15 milhões para o município, a pedido da bancada de oposição. E esse ano nós já estamos com a agenda de bancada com o prefeito para trazer mais e consultando aonde as coisas estão falhando. Agora, nós estamos cometendo um erro nesse momento, Jackson, que é dar voz a essa pessoa. Uma pessoa que, como todos aqui, começava a admirar e de repente vem com esse tipo de comentário contra essa casa. Nós estamos gastando chumbo com quem não merece. Tá? Então, nós estamos desperdiçando nosso tempo falando dessa pessoa. Desculpa,
Vereador Lizier.
Ação mais devolvida.
Vereador Lizier, muito bem colocado. Eu também não tenho costume de chutar cachorro morto. Porém, eu tenho a obrigação de me posicionar em favor dessa casa de leis, porque estou aqui há 3 mandatos e sei, todos os vereadores que são pessoas dignas, pai de família e merecem respeito. Por esse motivo, eu estou aqui me posicionando. Vereadora Trícia.
Deixa eu usar outro. Eu não estava funcionando. Bom, vamos lá. Eu acredito que as nossas críticas precisam ser direcionadas às ações e não à pessoa. A figura do Brigadeiro Bragança, a pessoa do Brigadeiro Bragança é ilibada. Eu tive a oportunidade de servir com ele durante 4 anos, Jackson. Brigadeiro Bragança foi comandante e subcomandante da base. Para chegar a brigadeiro, que também é um docinho, mas não é só isso, para chegar até aí, ele passou por várias escolas. É um homem extremamente culto, inteligentíssimo, poliglota, técnico e de um caráter que eu não desconheço em outra pessoa. Então, o que eu tenho aqui não é para defender a fala do Brigadeiro Bragança, a ação do Brigadeiro Bragança, mas a pessoa do Brigadeiro. Entendeu? Tudo que ele fez para chegar até aqui e para manter essa titulação dele. Ele não é sanguessuga da sociedade, nada disso. Ele cumpriu os 35 anos de serviço dele dentro da Força Aérea, lutou ali dentro, deu o sangue ali dentro.
Obrigado, vereadora Trícia.
E é isso.
Ele não é, ele é tudo isso que a senhora falou, mas ele é, na verdade, um imbecil. Vamos dizer assim, ele é um imbecil, a palavra da senhora já cessou. Ele é um imbecil que deve respeitar as pessoas. Não é porque ele foi uma farda, porque ele estudou e ficou louco, então. Porque desaprendeu tudo. Porque a pessoa pode estudar e desaprender também. Ele desaprendeu. Ele esqueceu tudo que ele estudou.
Não,
senhora já falou.
Não estou.
Eu não estou dando a fala. Eu não estou dando mais a fala para a senhora.
Senhor, muito obrigada.
Por favor.
Vereador Jacques, obrigado pela oportunidade. Eu acho que a proposta do Brigadeiro é justamente ganhar a mídia, e eu concordo com o Lisier. Só que, por exemplo, poderia ter utilizado isso para propor ideias, propor propostas, mudanças, né, para a cidade melhorar. Eu acho que ele atacar o poder legislativo constituído, né, eu acho que ele não foi feliz. Eu acho que é igual o Jacques está falando, o Brigadeiro Bragança surtou.
Surtou.
Obrigado, eu vou à palavra.
Mas eu quero aqui, para finalizar, presidente, dar uma resposta a essas palavras inescrupulosas, indevidas, por falta de conhecimento da Constituição Municipal, por falta de conhecimento da Constituição Federal, por despreparo total de entrar na vida pública. Aqui nessa Casa de Leis ele falou de subserviência. Ele falou que os vereadores não cumprem com o seu papel. Eu quero mostrar aqui para a população anapolina um ofício direcionado pela Comissão de Justiça e Redação no dia 12 de fevereiro, direcionado ao presidente do ISA, por todos os membros, onde a Comissão de Justiça e Redação solicita a informação sobre os repasses retidos na folha dos servidores públicos. Isso mostra que essa Casa Legislativa cumpre o seu papel de fiscalizar, que essa Casa Legislativa jamais foi ou será subserviente. Há poucos dias nós tivemos uma reunião na Comissão de Habitação dessa Casa, onde os membros da Comissão, os vereadores, fizeram uma batina com o Procurador-Geral do Município para debater sobre a lei de regularização fundiária. Isso mostra que essa Casa não é subserviente. Isso mostra que essa Casa sabe a quem é que veio. E eu jamais admitirei um descompassado, um imbecil, um total desconhecedor do funcionamento do Poder Legislativo e um blog do Jornal de Estado para tentar denegrir e se promover diante do trabalho feito por essa Casa, desmerecendo, como o próprio vereador Leandro disse, os próprios vereadores do seu partido, que foram eleitos pelo voto popular. Coisa que ele não tem é voto. Os seus vereadores têm voto, foram eleitos pelo voto popular, porque são de Anápolis, têm história com Anápolis, têm trabalho prestado para Anápolis, diferente do senhor. O senhor vai ter oportunidade agora. Seja candidato a deputado, como o senhor está pleiteando aí. Mostre para o povo que o senhor é uma boa opção. Para poder aí depois dizer, quando o senhor obter voto, conhecer. E outra coisa, o senhor estudou muito na vida, como foi mencionado aqui. O senhor vai ter que estudar mais. Estuda a Constituição Brasileira. Estuda a Constituição Estadual. Porque se o senhor chegar na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional com essa imbecilidade, o senhor vai ser destruído lá dentro. E vai ser vergonha. Se por acaso, se for representar a cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, convido o último orador ainda no espaço do grande expediente, vereador Domingos Paula.
Bom dia, presidente. Bom dia a você que está ouvindo a sessão pela Rádio Manchester, a você que está nos acompanhando pelas redes sociais, acompanhando a transmissão pelo YouTube também. Eu vou falar de um outro assunto, presidente, mas antes de falar desse outro assunto, eu, como vereador, por 3 mandatos também, e vice-presidente dessa casa, eu não posso deixar de trazer a minha opinião, vereadora doutora Trissa, a respeito desse assunto. É claro que cada colega, quando sobe na tribuna aqui, ele manifesta da forma que ele achar melhor. Eu quero dizer que tanto a vereadora Cleide, vereador Hamilton, a vereadora Trícia e a própria vereadora Celiane, vocês quatro participou de uma chapa de vereador vitoriosa. Vitoriosa. É claro que a chapa majoritária, aonde o vereador, o candidato a vice, né, Bragança, junto com o candidato a prefeito do PNBB, participou, foi uma chapa derrotada pelo voto popular. Todos nós tivemos o tempo necessário para poder fazer a nossa campanha na rua, nas redes sociais, tudo aquilo que a gente tinha condição de fazer. E a chapa foi uma chapa vitoriosa de vereador, onde fez 4 vereadores, mas que a população disse não ao candidato a prefeito e disse não ao candidato a vice-prefeito daquela chapa. E aí, eu nesse longo 3 mandatos, presidente que eu tive nessa casa aqui, que eu estou tendo nessa casa, meu terceiro mandato, eu tenho visto muito isso mesmo. Geralmente pessoas que disputam a eleição são rejeitados nas urnas, tanto faz na majoritária como na proporcional para vereador também, e depois tenta degrinir a imagem, denegrir, tenta, obrigado por me corrigir, tenta denegrir a imagem, tanto faz do executivo como do legislativo. Isso para mim é normal. Normal? Normal por quê? Porque é o choro do perdedor, gente. E o perdedor, quando ele perde a eleição, ele fica sem microfone. Então ele fica jogando naquilo que ele tem. E o que que ele tem? Às vezes tem ali um grupo de rede social que tenta, de todas as formas, aparecer. E qual que é a melhor forma de um perdedor nas urnas aparecer? Primeiro, ou fazer uma besteira, que aí é notícia negativa, ou se não, diariamente atacar o executivo, ou se não, diariamente tentar atacar o legislativo, que é uma forma de tentar aparecer. Mas é um caminho errado, companheiro. Caminho errado. O caminho certo é você mostrar as suas propostas. Por quê? Porque a eleição é muito rápida, é de 2 em 2 anos tem eleição. Não é atacando um poder que você vai classificar para poder disputar uma eleição aí. Nem sei se vai disputar uma eleição ou de deputado estadual, ou de deputado federal, ou de senador, ou governador, ou de presidente. Uma forma legal que a gente tem de fazer isso é continuar o trabalho. Eu fui vereador nessa casa, perdi a eleição, não por causa de voto, por causa de legenda. Passei 4 anos trabalhando sem degrinir a imagem de nenhum companheiro vereador que ganhou a eleição, e depois voltei e ganhei a eleição e estou aqui na Câmara de novo. Eu acho que houve inexperiência por parte dele ao atacar esse poder, vereador Alex, né? E até mesmo respeito à chapa onde fez 4 vereadores. E eu sempre tenho dito aqui nessa tribuna que eu faço uma fala de discussão, de briga com qualquer vereador, mas é aqui dentro. Saiu aqui fora, eu sou corporativo com os 23 vereadores. E aí eu vejo que foi errada a atitude do Bragança, sim. Mas quem vai julgar isso é o que for disputar nas urnas. Já teve o primeiro baque, a chapa derrotada dele, de vice-prefeito e de prefeito. Porque às vezes a pessoa tira uma quantidade de voto, aí acha, nossa, eu saí bem demais nas eleições. A nossa chapa foi a terceira mais bem votada. Só tem uma forma de você sair bem na eleição: batendo as eleições. Não existe outra forma de você sair bem na eleição se você perder as eleições. E aí, o senhor não decolou, o senhor não levantou, não teve combustível para realmente decolar. O senhor ficou estacionado. Mas é claro que o senhor vai ter oportunidade futuramente, tem, quem sabe aí, tornar, encher com combustível e tentar decolar. Mas não vai por esse viés não, que é um viés ruim de atacar o legislativo. Por quê? Aqui tem pessoas que preocupam com a cidade de Anápolis. Aqui tem pessoas realmente que querem fazer o melhor pelo nosso município. E essa pessoa está ali sentada na cadeira de presidente dessa casa, comandando essa casa. E ele tem mais pessoas do seu lado. Inclusive, uma vereadora do seu partido é a segunda secretária dessa casa. Então o senhor deve respeito, primeiro, a sua vereadora do seu partido. O senhor deve respeito ao outro vereador do seu partido que está aqui nessa casa, que acompanha o dia a dia nosso aqui, da mesa diretora e dos outros vereadores. O senhor quer saber o que é o legislativo? Pergunta aos dois vereadores que o senhor tem. Faça uma conversa com eles. Aí sim o senhor vai ter aquilo que falar. Presidente, já quase faltando 2 minutos para terminar a minha fala, eu quero entrar também na fala do professor Marcos, que usou a tribuna aqui, para poder falar a respeito da vacina. Que bom, né, ver a nossa cidade sair aí no cenário nacional quando a gente fala a respeito de vacina. É claro que nós, vereador, o próprio executivo, a gente queria estar bem mais avançado, professor Alex. E aí, eu conversando com o vereador, doutor Zé Fernandes, engraçado, né, tem grupos prioritários aqui, e o município tem que obedecer todo um calendário, né? E eu estava vendo aqui, logo em seguida, depois dos professores, vai ser vacinado, pessoal que é carcerário. E o que que acontece? A prefeitura da nossa cidade, ela tem aí obedecido rigorosamente os calendários para que a gente possa receber cada dia mais vacina. Por isso que hoje Anápolis está aí bem adiantada em relação a alguns municípios em termos de vacina, porque através de uma determinação do prefeito Roberto, a Secretaria de Saúde tem obedecido rigorosamente esse calendário. Como seria bom se nós estivéssemos aqui na tribuna falando, ó, amanhã é os motoristas, tanto faz de aplicativo como do transporte coletivo, ó, você que trabalha no supermercado está sendo vacinado, porque tem movimentação com muita gente, né? Mas eu acho que esse dia está breve, vereador André Rezende, nós chegar aqui na Câmara Municipal e falar. Que bom que a cidade de Anápolis conseguiu aí vacinar praticamente toda a população. Eu creio que até o final do ano a gente possa aí conseguir chegar nesse patamar. Obrigado, presidente, pela palavra. E sempre que tiver um oportunista para poder vir tentar crescer em cima da Câmara Municipal, com certeza a gente vai estar aqui para poder falar e tentar mostrar à população anapolina que esse não é o caminho. O caminho do derrotado é esperar 2 anos para disputar a eleição e depois mais 4 anos. O senhor esteve numa chapa derrotada como vice-prefeito e para prefeito também. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Antes de encerrar o grande expediente, só fazer uma correção. Eu disse que são 3 servidores efetivos que estão no primeiro escalão do governo municipal. Na verdade, são 4. Raquel Antonelli também é servidora de carreira e também faz parte do primeiro escalão do governo do prefeito Roberto Naves. Então, parabéns à valorização dos servidores efetivos à atual gestão. Outra situação, e eu quero mandar um abraço especial ao Coronel Pestana, da Ala 2, e dizer que essa fala aqui, ela não é direcionada à ala 2, aos militares. Ela é única e exclusiva ao Brigadeiro Bragança, que por um certo tempo foi comandante da ala 2. Na época, era base aérea. Nós temos o maior carinho, o maior respeito pelos militares da base aérea, que ajudaram no desenvolvimento da cidade. Nós temos aqui uma representante da ala 2, que é a doutora Trícia Barreto, que faz um excelente trabalho. Então, essa fala é direcionada ao presidente do Republicanos, que tem dois vereadores nesta casa, que desmereceu os seus correligionários, falando que a Câmara Municipal é submissa ao Executivo. Se ele tiver algum problema, coronel, não, Brigadeiro Bragança, se ele tiver algum problema com o Executivo, ele resolva com ele. Não envolva o Legislativo e nem diminua o Legislativo e, primeiramente, respeite os seus correligionários vereadores. Pois não, vereador Jackson Charles.
Só para complementar a sua fala, presidente, eu queria deixar aqui registrado também uma outra coisa. Esse cidadão tinha que ajudar a cuidar das propriedades dele, que está dando problema para a cidade, para o município, que é o Jardim Promissão. Que lá, se não é um município para ir lá e resolver o problema do Jardim Promissão, que é propriedade da sua família, que ele não dá conta de resolver o problema do Jardim Promissão, ele quer resolver o problema da cidade. Coloque-se no seu lugar, respeite a Câmara Municipal.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Então, um abraço especial a todos os militares da ala 2. Nós exaltamos e reconhecemos o serviço de todos os militares. Cumprimentá-los em nome do coronel Pestana, doutora Trícia Barreto, que também é uma militar da ala 2, tem o nosso respeito e o nosso carinho. Mas o Brigadeiro Bragança precisa fazer, sim, retratação, começando pelos seus correligionários, dois parlamentares desta casa, e respeitar o Legislativo, que tem trabalhado muito pelo município. Nós estamos passando momentos difíceis, Bento Piancó? Estamos. Mas estamos tentando fazer com que a cidade não pare, que a cidade continue andando e a nossa população tenha, no mínimo, qualidade de vida. É inadmissível falar que nós somos submissos ao Executivo. Sem mais assunto no grande expediente, encerro o grande expediente, solicito o vice-presidente Domingos Paulo que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Obrigado, presidente. Vereador Alex Martins, vereador André Rezende, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Ecleide Lago, vereador Delcimar Fortunato, vereador Domingos Paula de Souza, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador Edmilson, supermercado Serve Bem, vereador Fred Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador líder do Executivo nessa casa, Jackson Charles, vereador Jean, vereador João da Luz, vereador doutor Zé Fernandes, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Lisier Borges, vereador Luzimar Silva, vereador policial federal Suender, vereador professor Marcos, vereador Reamilton Espíndola, vereadora Celiane da SOS, vereadora Thaís Souza e vereador Ederson Lopes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e cito mais um servidor de carreira do primeiro escalão, Robson Torres, que está na agência reguladora de Anápolis, também é um excelente profissional, o vereador Jean Carlos nos lembra aqui. Então, qualidade nossos servidores têm de sobra. Passando a palavra, inicialmente, à liderança do Democratas, ao vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Inclusive, nós tivemos recentemente na base aérea, visitando o coronel Pestana, visitando o coronel Cursino, né, que ele é o comandante da base, e o Pestana da ala 2. E nós vamos fazer, eu e a doutora Trícia, vamos homenagear os veteranos da base. E agora vai ser no meio do ano, a gente está organizando essa homenagem, porque são merecedores. O coronel Pestana recebeu a gente muito bem, e nós estamos organizando aí, e dá honra, né, e dá honra para quem merece. Eu queria também deixar um convite para todos os vereadores, que nós devemos sim defender a família. Eu sou um dos defensores da família aqui, eu sei que tem vários vereadores que defendem a família tradicional, certo? E nós passamos esses dias agora por uma campanha, né, do Maio Laranja, onde as crianças e os adolescentes precisam sim
de proteção, precisa ser resguardado. A Câmara entrou nessa campanha, né, chamando as pessoas para denunciar. Eu vi muitas pessoas aí informando sobre o Disque 100, e devemos fazer isso sim. No dia 15 de maio foi o Dia Internacional da Família, e nós vamos estar homenageando algumas pessoas que representam e representam bem a família. Será amanhã, na sala de comissões da Câmara de Vereadores, e eu estou convidando, estendendo o convite para os vereadores estarem conosco aí, para dar honra também e homenagear a família na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pela liderança do PMN, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia, nobres pares, nobres colegas. Quero aqui, senhor presidente, agradecer à Secretaria do Meio Ambiente, o nome da profissional ali, Luana. A gente fica feliz, né, com essa parceria com o Executivo, onde tem meu escritório ali no bairro Recanto do Sol, e chega várias demandas. E a demanda do povo a gente passa, né, para os órgãos competentes. Secretaria de Obras, temos ali tampando, limpando, melhor dizendo, aliás, Boca de Lobo, que há muito tempo não era feito esse serviço. E a Secretaria do Meio Ambiente, através da Luana Lisboa, do Gilmar, Donato, Edivaldo, fazendo várias podas de árvores também, ali no Residencial das Flores. Então a gente fica contente, né, que o pessoal passa a demanda, a gente leva até as pastas responsáveis e tem tido êxito. Então, quando é para cobrar, a gente cobra, mas também temos o hábito aí de agradecer. É mais que obrigação, a gente sabe, é o serviço da prefeitura, mas a gente fica contente que ganha com isso, é a cidade, aos moradores. Então, deixar aqui o agradecimento ao secretário do Meio Ambiente, deixar aqui também ao Francisco Lacerda, ao Bênzio, todo o pessoal ali também da Secretaria de Obras, pelo serviço prestado àquela grande região ali do Recanto do Sol, onde estamos com o escritório ali. Toda terça-feira tem um atendimento e chega várias demandas, e a gente tem passado aí, tem dado certo. Então deixo aqui ao agradecimento aí a todas as pessoas também do Executivo e da Secretaria de Obras e Meio Ambiente. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, solicito a nossa primeira secretária, vereadora André Rezende, que inicie a deliberação dos projetos inicialmente em segunda votação.
Projeto de Lei Ordinária número 72, de 2021, de autoria do professor Marcos, institui o Programa Municipal Teleidoso com o intuito de prestar assistência à pessoa idosa via aplicativo de WhatsApp e da outras providências.
Projeto de Lei Ordinária 072, de 2021, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 072, 2021, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, está aprovado por unanimidade dos presentes, em segunda votação.
Projeto de Lei Ordinária número 90, de 2021, de autoria da vereadora Andréia Rezende, autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir o domínio da estrada municipal e da outras providências.
Projeto de Lei Ordinária 090, de 2021, de autoria da vereadora Andréia Rezende, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 090-2021, de autoria da vereadora André Rezende, está aprovado por unanimidade dos presentes, em segunda votação.
Projetos em primeira votação. Projeto de Lei Ordinária número 51, de 2021, de autoria do vereador Alex Martins, obriga as concessionárias de veículos automotores o plantio de árvores nativas como contrapartida da emissão de dióxido de carbono por veículos comercializados. Comissões de Constituição e Justiça com emenda, Indústria, Comércio, Urbanismo, Meio Ambiente e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei Ordinária 051-2021, de autoria do vereador Alex Martins, está em discussão. Com a palavra, inicialmente, o autor.
Bom dia, pessoal. Obrigado, presidente, pela oportunidade. Trata-se de um projeto dessa casa, junto às concessionárias, como uma contrapartida ao dióxido de carbono produzido por veículos novos. A ideia aqui não é, em momento nenhum, punição, mas sim um trabalho na área de educação. Mesmo porque as concessionárias que porventura não quiserem dar as mudas de plantas nativas para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para o plantio, possa fazer trabalhos educativos na rede municipal de educação, falando da importância da sustentabilidade do meio ambiente para as nossas crianças. Na última semana, presidente, tanto se falou sobre as águas nos reservatórios na região centro-oeste, ou seja, da necessidade dos municípios, de um modo geral, lutar por políticas públicas ligadas ao meio ambiente, sobretudo pensando na cidade nos próximos 10 anos, nos próximos 20 anos. Fica aí a pauta do projeto, um projeto importante, um projeto educacional, que já foi, inclusive, elaborado em outros municípios, principalmente na região do Paraná, cidades paranaenses, e peço aí ajuda e a colaboração dos vereadores na aprovação desse importante projeto.
Obrigado, vereador Alex Martins. Projeto ainda em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador Fred Cacheta.
Só gostaria de parabenizar o vereador Alex Martins pela propositura. Realmente um projeto de extrema importância. E eu vou ser um pouco ousado ao dizer que não só para o município de Anápolis, né? Eu espero que essa moda pegue e que todos os municípios façam uma propositura de semelhança à sua, viu, vereador? Parabéns e com certeza a cidade de Anápolis, o meio ambiente e a população agradecem. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 051 de 2021, de autoria do vereador Alex Martins, aprovado por unanimidade dos presentes, em primeira votação. Tem uma emenda ao projeto, solicita a primeira secretária, vereadora André Rezende, que faça a leitura.
A fim de modificar a emenda, o caput e o parágrafo único do artigo 1º, além de suprimir o artigo 4º do projeto que tramita no número supracionado, passará a seguinte redação. Autoriza as concessionárias de veículos automotores a plantar árvores nativas como contrapartida da emissão de dióxido de carbono por veículos comercializados. Ficam autorizadas as concessionárias automotoras a plantar árvores como contrapartida da emissão de dióxido de carbono por veículos comercializados no âmbito do município de Anápolis. Parágrafo único. Consideram os veículos automotores apenas automóveis de passeio.
A emenda ao projeto 051-2021 está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem, a emenda ao projeto 051-2021, de autoria do vereador Alex Martins, está aprovada por unanimidade dos presentes. Antes de passar a palavra à primeira secretária, passo a palavra à liderança do MDB, vereadora Celiane da SOS.
Bom dia a todos. A minha fala hoje é de agradecimento. Quero agradecer muito a todos que nos apoiaram ontem no nosso evento. Foi muito lindo. Agradecer ao pessoal da Copa, da limpeza, do cerimonial, o administrativo. Agradecer aos vereadores que estiveram aqui presentes. É uma campanha nacional. Não é minha, é uma campanha nossa. Então fica meu agradecimento a todos vocês que participaram, aos convidados também que fizeram presentes, secretários, e eu fico muito feliz. E vamos em frente. De boa para lá, presidente.
Obrigado, vereadora Celiane da SOS. Na sequência, solicito a primeira secretária que faça a leitura de indicações, moções e requerimentos para deliberação do plenário.
Indicação de autoria do vereador Alex Martins. Indicação ao excelentíssimo senhor prefeito do município de Anápolis, solicitando que seja implantada a sinalização de trânsito conhecida como sinal de vida nas faixas de pedestres. Indicação de autoria do vereador Lisier José Borges. Solicito a vossa excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário, solicitando a revitalização do campo de futebol, como também a construção de uma praça de lazer em frente à rua P28, quadra 14, lote 5, no bairro Jardim Progresso e da Outras Providências. Indicação de autoria do vereador Alex Martins. Indicação ao senhor prefeito, seja disponibilizado aplicativos para usuários do transporte coletivo. Indicação de nossa autoria, vereador André Rezende, seja indicação ao prefeito para a construção de uma praça com instalação de uma academia ao ar livre e parque infantil em frente à rua 6, quadra 32, lote 30, no Jardim Europa, Anápolis, Goiás. Requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Lisier José Borges, requer reserva da data de 14 de outubro para a realização de sessão solene em homenagem aos 70 anos do bairro Vila Fabril, a realizar-se às 19 horas no plenário Teotônio Vilela, na Câmara Municipal de Anápolis. Requerimento de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, requer ao CMTT solicitando troca de lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED em toda a extensão da Avenida Tiradentes. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos, requer ao CMTT solicitando reparação das calçadas no feirão da Alexandrina. Requerimento de autoria do vereador professor Marcos, requer ao senhor prefeito solicitar a inserção dos professores da Universidade Estadual de Goiás, UEG, residentes do município de Anápolis, para que sejam vacinados contra a Covid-19 no mesmo período da vacinação dos professores da rede municipal. Requerimento de autoria do vereador policial federal Swender, requer a Secretaria do Meio Ambiente solicitando serviço de roçagem em lote Baldi, na rua N29, bairro Anápolis City. Requerimento de autoria do vereador Wederson Lopes, requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente serviço de roçagem e limpeza da Praça Antônio Fernandes, na Vila Santa Isabel. Requerimento de autoria do vereador Alex Martins, requer a Secretaria de Meio Ambiente, roçagem e limpeza de lotes na rua Goianápolis, Parque Calistópolis. Requer solicitado retirada de entulho na rua 1, bairro de Lourdes. Requer retirada de árvore na Avenida Federal, bairro São Jorge. Requer colocação de tampa de bueiro na Avenida Itamaraty, Itamaraty, quarta etapa. Requerimento de autoria da vereadora Andréa Rezende, requer o CMTT seja instalado quebra-molas na rua 24, Parque Residencial das Flores. Requer restauração do calçamento que dá acesso ao bairro Flamboyant em toda a extensão da Avenida Independência. Requer limpeza e instalação de tampa de bueiro na rua L6, no Jardim Europa. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Lário. Requer ao CMTT redução de velocidade, faixa de pedestre na Avenida Pedro Ludovico, bairro Morumbi. Serviço de tapa-buraco na rua JM Jamil Miguel. Serviço de pavimentação na Avenida Souzânia Dom Felipe. Requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato. Requer quebra-molas na Avenida Colorado, esquina com a Rua 2, Chácaras Colorado. Requer serviço de troca de lâmpadas num poste localizado na Rua Tupi, Vila Jardim. Requerimento de autoria do vereador Edmilson do Mercado Serve Bem. Requer a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação para solicitar serviço de tapa-buraco na Rua Urepê, bairro Jardim Suíço. Requer também ao CMTT pintura das faixas do bairro Jardim Suíço. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer ao CMTT a limpeza e manutenção de bueiro na Avenida Araguaia, bairro de Lourdes. Requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente serviço de roçagem e limpeza de lotes no bairro Jardim Itália. Requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente serviço de limpeza de lotes também na Travessa Dom Bosco, bairro Bom Sucesso. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer ao CMTT implantação de quebra-molas na rua Dirce, no bairro Jardim Arco-Íris. Implantação de quebra-molas na rua 14, Jardim Arco Verde. Avenida Principal, Setor Sul, segunda etapa. Implantação de sinalização na rua Diana Batista, Setor Sul. Solicitando serviço de tapa-buraco na rua 14, Jardim Arco Verde. Solicitando poda de árvores nos seguintes endereços. Avenida Amanda Braga, Tiburcio, no setor sul, primeira etapa. Requer reforma geral e reinstalação novamente do posto de saúde da família do Alexandrino, situado na Avenida Vera Cruz, Jardim Alexandrina. Sem mais requerimentos e moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Requerimentos, moções, indicações lidos. Em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, vereador Hélio Araújo.
Apresentei vários requerimentos, são de suma importância, de vários setores aqui da nossa querida cidade, de bairros que precisam realmente tapa-buraco, bairros que precisam de podas, enfim. Mas um em especial é o da Alexandrina, ao qual eu discuti ontem, que é a reforma do posto de saúde, visto que lá se encontra, eu vou publicar hoje no grupo dos vereadores, como está o posto de saúde da Alexandrina. Eu só peço o empenho e que seja assistido pelo secretário de saúde a reforma desse posto, que seja concluída, que já faz quase 2 anos que já foi solicitou os moradores do bairro a reforma desse posto de saúde. Tá, muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, ainda na discussão, vereador Alex Martins.
Obrigado, presidente. Novamente, só discutindo as duas indicações apresentadas pela nossa equipe, dentro daquela perspectiva de atuarmos de forma muito precisa dentro do Maio Amarelo. Então foram duas indicações, uma ligada ao aplicativo para aquelas pessoas que utilizam o transporte coletivo, um aplicativo que possibilite apresentar itinerário, rotas, horários, para aquelas pessoas que estão no ponto do ônibus e comecem a programar a sua mobilidade dentro do transporte coletivo. E a outra, é um projeto que foi desenvolvido há mais de uma década em Brasília, chamado Sinal de Vida. É um adesivo, é uma sinalização colocada na faixa de pedestre, pedindo para que o pedestre sinalize com a mão a intenção de fazer a travessia. Isso aumenta a responsabilidade dele também, para não termos aí atropelamentos sobre a faixa de pedestre, e sobretudo facilitando a vida do condutor que vem em sentido contrário. Então são duas indicações, acreditamos ser importantes nesse mês de maio amarelo, e peço a ajuda dos nobres edis para votarmos de forma favorável.
Obrigado, professor Alex Martins. Requerimentos, indicações e moções ainda em discussão? Em votação? Votação simbólica? Contrários, se manifestem. Requerimentos, moções e indicações aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações, já com a vereadora Andréia Rezende escrita, a qual passa a palavra.
Quero iniciar a parte das comunicações, primeiro reconhecendo todo o trabalho dos militares dessa cidade, da Ala 2. Temos muita honra de ter aqui o representante, a doutora Trícia Barreto, e reconheço os trabalhos que eles prestam na nossa cidade de Anápolis. E hoje as palavras aqui não foram, de forma alguma, direcionadas a eles. Mas o assunto que me traz as comunicações também é que eu estive na sexta-feira visitando a Câmara Municipal de Belo Horizonte. É uma Câmara com uma história muito significativa no nosso país. É a Câmara onde um dos professores que eu tive no Renova BR, a maior escola de democracia do país, a qual eu sou formada, juntamente com o vereador Alex Martins, a vereadora Gabriel Azevedo, me recebeu na Câmara, tivemos uma reunião da presidente, o presidente Nelly Aquino nos visitou, e é uma Câmara que está fazendo, por causa da pandemia, alterações significativas no regimento deles, trazendo para a Câmara novas perspectivas desse novo normal. Então, achei muito importante ir lá, bater um papo, conhecer essas inovações, para que a gente possa trazer para a nossa Câmara. Eu acredito que aprendendo com boas políticas e boas ações de outros lugares, nós podemos fazer mais e melhor aqui na nossa cidade. Foi uma experiência muito proveitosa, eu dividi com alguns colegas, e vou estar falando com vocês sobre essas alterações de regimento, para que a gente possa estudar e evoluir sempre. Muito obrigada, devolvo a palavra ao presidente.
Obrigado, vereadora Andréia Rezende. Na sequência, no espaço das comunicações, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas também dizer que estivemos lá na reunião com o secretário do Estado e passamos algumas demandas específicas relacionadas a procedimentos de alta complexidade, cito aqui as cirurgias vasculares e de urologia, e nós pedimos, né, que o Estado, através da Secretaria do Estado, possa facilitar esse processo de regulação e até mesmo ampliar aí o atendimento nesse sentido, uma vez que existe uma demanda reprimida nessa situação, muitas vezes é necessário judicializar e às vezes o paciente sofre as consequências dessa demora. Mas também comunicar que nós estaremos ali no Santuário de Santo Antônio a partir do dia 1º de junho, de 1 a 13 de junho, com a trezena de Santo Antônio. Então, aqui, em nome do parco reitor do Santuário de Santo Antônio, Padre Fábio Barbosa, convidar aqueles que puderem participar, estaremos lá, será realizado o modo drive-thru e também a parte social pré-agendada, algumas mesas para participação. E todos os dias, às 19 horas, a missa em celebração à trezena de Santo Antônio. 1º de junho, no Santuário de Santo Antônio, Avenida Tiradentes. Devo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereadora Cleide Hilário.
Senhor presidente, apenas ressaltar aqui que, em todo respeito que eu tenho pelo senhor, vereador Jackson Charles, o senhor disse na sua fala que fala em nome de todos os vereadores. Eu gostaria apenas de ressaltar que, em meu nome, eu falo por ele. Apenas isso e muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. No espaço das comunicações, vereador Jackson Charles.
Como diz o vereador Domingos, às vezes um cotonete no ouvido é bom para escutar melhor, né? Eu quero que a vereadora Cleide prove que eu disse que falei em nome dos vereadores. Eu disse que estava eu defendendo os vereadores e a Câmara Legislativa. Vamos lá.
Obrigado, vereador Jackson. Na comunicação, Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Em comunicação, eu quero
comunicar e desejar sorte aí ao time da nossa cidade aqui, o Grêmio Manaus, que vai estar representando o município aqui domingo na grande final, né, do Campeonato Goiano. Todos aqui sabem que eu sou torcedor do Galo, alguns aqui é torcedor da Rubra, mas nesse final de semana eu vou estar com meu coração feliz se porventura o Grêmio for o campeão goiano. Por quê? Porque está representando o nosso município. E aonde tem uma pessoa que representa o município de Anápolis e consegue representar bem em qualquer segmento, lá eu acho que o coração não só do vereador Domingos, acho que o coração do anapolino fica cheio de alegria, né? Então, um abraço aí ao jogador do Grêmio, não sei se está nos ouvindo, se não tiver, com certeza vai chegar até eles. Leva um abraço aí do vereador Domingos, da Câmara Municipal, e uma responsabilidade grande de mais de 400 mil habitantes que vai estar com vocês ali no domingo, querendo um título para a cidade de Anápolis. Então, em comunicação, em relação a isso aí, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Espaço das comunicações ainda em aberto. Sem mais nada a ser tratado nessa sessão.
Agradecimento, presidente.
Oh, desculpa, Hélio. Com a palavra, Vossa Excelência.
Presidente, deixa eu te falar um pouco. Agradecer ao secretário de Obras, a toda a sua equipe, ao executivo, na pessoa do prefeito Roberto Naves. Recebi ontem à noite uma mensagem do pessoal do bairro Monte Sinai, onde ali é perto da Promissão, quem conhece os Santos do Uno, logo após a base aérea, que está sendo feito, acabando de fazer, né, o asfalto ali no Monte Sinai. Deixar aqui meus apreços, meus agradecimentos ao executivo e a todos os moradores do Monte Sinai, o agradecimento pelo asfalto que está chegando. Obrigado, presidente. Eu vou parar.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Agora sim, sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para dia 7 de junho, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam atrás da Web TV. Nosso carinho e nosso respeito aos militares da Ala 2. É muito grande e carinhoso. Um abraço, Coronel Pestana. Fiquem todos com Deus.